Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, né? Vocês estão me escutando certinho? Tá tudo certo? Dá para me ouvir legal?
Sim, tudo certo, tudo certo. A gente está aqui já ao vivo conversando sobre essa perspectiva do livro, que, aliás, um dos pontos principais de pesquisa do seu livro é que Curitiba acabou perdendo parte da história de quem começou mesmo na cidade. Foi importante no começo da cidade, tem essa necessidade de olhar e resgatar esse conteúdo, André. Como é que isso funcionou até para a tua pesquisa para o livro?
Na verdade, isso começou quando eu comecei a fazer algumas viagens, né? Eu fui para Montevidéu, fui para Buenos Aires e parei para pensar qual é a idade dessas cidades, né? E quando eu fui comparar com Curitiba, eu vi que, por exemplo, Curitiba também é uma cidade muito antiga, né? Que tem mais de 3 séculos. E por que que quando a gente vai num festival cultural, por que que quando a gente fala da história de Curitiba, a gente só fala de coisas modernas, né? Quer dizer, a gente tem mais de 200 anos aí que a gente deixa para trás. E a gente pensa o seguinte, né? Pode vir a pensar, será que não tinha nada importante? Será que realmente Curitiba era um grande vazio, um grande pedaço de nada, até que chegaram os imigrantes, até que chegou a urbanização e a gente está onde a gente está hoje? Aí isso me intrigou e eu fui pesquisar a origem de Curitiba e vi que foi uma cidade muito importante, inclusive para o povoamento do sul do Brasil como um todo. Né, uma coisa que a gente não se atenta, que eu acho que deveria ser melhor divulgado, é que, por exemplo, o sul do Brasil começou a ser povoado da província de Curitiba abaixo.
Para baixo.
Então, várias cidades de Santa Catarina, cidades do próprio Rio Grande do Sul, foram colonizadas por curitibanos. Né? E muito do que a gente tem como cultura do sul, que a gente acaba generalizando para como se fosse uma cultura gaúcha, é também uma cultura de Curitiba, né? Essa coisa do chimarrão, essa coisa do homem montado a cavalo, dessa cultura campeira, a gente tem na origem de Curitiba isso muito presente. Só que aí nós tivemos aí vários eventos no século XIX, desde a Revolução Farroupilha, a Emancipação Política do Paraná, a Revolução Federalista. E Curitiba vai perdendo essa característica do passado dela e substituindo isso por uma cultura voltada para o urbanismo, voltada para o imigrante e essa construção que a gente conhece melhor hoje, né? Então, meu livro, eu pesquisei isso por meio das leis. Essa foi a, digamos assim, a chave interpretativa que eu usei para essa pesquisa.
É interessante como esses pontos históricos que você citou, como a Revolução Farroupilha, a Guerra do Paraguai, a Revolução Federalista, mexeram com a construção da nossa história. Isso também é interessante ter essa noção, vamos dizer assim, né? A gente que está aqui todo dia, de que isso realmente aconteceu com a nossa cidade, com a nossa história, não é, André?
Por exemplo, a Revolução Farroupilha, por mais que a gente não tenha guerra armada aqui em Curitiba, isso é visto como história do Rio Grande do Sul, coisa de gaúcho, mas existia uma expectativa de que se a Revolta Farroupilha ganhasse corpo em Curitiba, a coisa ficaria mais séria. Então é um evento que, por mais que não se teve uma batalha armada, ele teve importância em Curitiba, importância política, né? Porque isso daí vai afetar, por exemplo, esses ânimos aflorados vão influenciar como que o Paraná se emancipou de São Paulo. Influenciou diretamente na política. Na Guerra do Paraguai, da mesma forma, eu coloco no livro que algumas das elites locais vão aproveitar a ocasião para estreitar os laços com o governo federal durante a Guerra do Paraguai. Isso vai enfraquecer justamente o regionalismo, né? Você vai ter Curitiba cada vez mais tendo sua identidade apontada para essa questão da ordem e progresso, da república, positivismo, né? E deixando de lado esse passado campeiro que poderia trazer algum viés, digamos assim, separatista, né? Não podemos esquecer que nesse contexto todo teve a criação do Uruguai, né? O Uruguai deixou de ser província do Brasil e existia ali um medo de que o sul do Brasil também pudesse se tornar um novo Uruguai. Então vai haver um controle nos costumes, um jogo político muito intenso, para que Curitiba se afaste dessa imagem sulista e crie uma nova cultura em cima disso, em substituição disso.
André, o título também do livro é muito interessante. Era uma vez em Curitiba. A gente tem essa uma coisa do conto, né? Era uma vez. Mas de que forma você trouxe esse título para o seu livro e qual foi a inspiração no final das contas?
Eu gosto muito de um cineasta, que é Sérgio Leone.
Uhum.
Ele tem dois filmes, que é o Era Uma Vez na América, que é mais... Era Uma Vez no Oeste, né, que é o mais conhecido, e Era Uma Vez na América. Era Uma Vez na América é o meu filme favorito, eu gosto muito dele, né, Robert De Niro, James Woods. E esse Era Uma Vez, Once Upon a Time, né, que o Sérgio Leone coloca nos títulos dele, é que ele fala de um passado que foi pouco conhecido, né? Por exemplo, ali no Era Uma Vez no Oeste, ele fala de como aqueles norte-americanos não combinavam mais com os Estados Unidos, que estava se desenhando, né? Progresso das ferrovias, você vê que ali o índio, o cowboy, aquilo lá tinha que ficar no passado, tinha que ser varrido para trás. No Era Uma Vez na América, ele mostra os gangsters judeus, né? Os judeus marginalizados de Nova York, formava ali umas gangues, e também tinha que se limpar aquilo da sociedade, de certa forma. Eu fiz uma analogia porque Curitiba, da mesma forma, teve que limpar esse passado campeiro para construir algo moderno em cima, né? Então eu aproveitei de um cineasta que eu gosto, fiz uma analogia, achei que combinava, e até a concepção artística vai de encontro com isso.
Agora, o livro, podemos encontrar de que forma, está acessível? Eu queria também, agora que a gente despertou toda essa curiosidade sobre história, onde que a gente pode encontrar o livro, André?
Bom, tem algumas maneiras de você encontrá-lo, né? Você pode encontrar ele na Rua 24 Horas, na loja de erva mate Sapeco, né? Inclusive, o meu xará lá, o dos sócios, o André Zampieri, pode encontrar lá na Rua 24 Horas, está lá para vender, ele deixa lá exposto. Quem quiser ver, o site da editora você também pode encomendar e parcelar. Acredito que vai ter alguma promoção de Black Friday aí nas próximas semanas. A editora é a Tiran Loblan. É a editora Tiran Loblan, nome estrangeiro. Você coloca lá Uma Vez em Curitiba no Google, você acha facilmente. E meu nome é André Rogal, né? Fácil de me encontrar também. Quem quiser pedir diretamente para mim, eu tenho algum aqui ainda em estoque, algumas coisas em estoque. O lançamento dele aconteceu na PUC, né, no mês passado, já está aí no mercado um mês, mais ou menos.
Uhum.
E, graças a Deus, a receptividade tem sido boa.
O André Rogal, jornalista, é o nosso convidado para contar um pouco mais o livro dele, Era Uma Vez em Curitiba, que fala dessa história que deixou de ser registrada e houve um resgate de pesquisa muito forte, baseado em leis, na legislação, mas que o André acabou encontrando essas lacunas, vamos dizer assim, na nossa história, em função de impactos também históricos aqui na nossa cidade. Mas já projetando um pouquinho para frente, apesar do teu livro falar dessas histórias do passado da cidade, André. É importância, mostra também muito dessa importância do registro histórico, da importância da informação e desses dados. Como é que você também vê essa construção da história nossa a partir de agora, né? O que, que poderia ser feito e pode ser feito, na tua opinião, como pesquisador, para manter essa nossa história viva por meio aí das informações?
Olha, em relação ao registro, a gente não tem do que reclamar, na verdade. Nós temos hoje o Brasil, ele conta com alguns bancos de dados bem interessantes, né? Você tem a Hemeroteca, que você acha muitos jornais ali. Tem um site que você encontra vários processos da Revolução Federalista, que eu usei. Eu acho que a questão não é os dados em si, mas a interpretação que você dá para eles, né? Por muito tempo a gente vê assim, eu não descobri nada, né? Estava tudo lá,
tudo
eu
lá.
Peguei e dei a minha visão aos dados. A questão é que, por exemplo, por muitas vezes, você vê que Curitiba, eles falam, Curitiba passou a modernizar os seus costumes, isso é visto como um mero progresso natural, como um mero avanço. Na minha interpretação, não. Na minha interpretação, a gente estava tendo ali um momento de tensão, que foi se criando novos hábitos, justamente para romper com hábitos anteriores, que poderiam ter um impacto geopolítico, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer contextualização para essas discussões para avançar, né? Para mostrar que a história do Curitiba ela foi feita com muitos conflitos, e não dessa forma que a gente tende a entender que foi natural, que foi tranquila, né? Nós temos muitos pontos a serem discutidos da cidade, né? E tenho conversado com alguns professores de universidades e tudo mais, e levantado outros pontos, e temos concordado. Acredito que tem outros pesquisadores aí também que estão fazendo trabalhos interessantes, né? E vamos ficar de olho, porque desperta muito interesse quando a gente fala da história do Paraná, especialmente de uma forma crítica, não de uma forma de propaganda.
André, muito obrigada pela sua participação por aqui, ainda mais nesse feriado, mas é sempre bom falarmos da nossa cidade, falarmos da nossa história. Muito obrigada, bom feriado por aí.
Obrigado igualmente a você e todos os ouvintes.